Sejam muitíssimos bem-vindos e bem-vindas ao Remasterizados. Hoje falaremos, a nossa pauta é sobre a nata da música brasileira, né? Aquele, sabe aquele meme do iceberg, assim, que tem lá em cima Caetano Veloso, Chico Buarque, aí vem embaixo lá? Hoje a gente vai falar do que está por baixo do iceberg. Vamos falar de versões... bem baixo, versões brasileiras de músicas gringas, artistas que fizeram versões, né, brasileiras em português de músicas inglesas, né, maioria de língua inglesa. E hoje, para falar aqui dessas maravilhosas transcrições, estou comigo com a bancada de sempre, Ali Show.
Eu não tenho nem palavras para descrever esse episódio, que é outro episódio pesadíssimo que o Remasterizado traz aí para vocês.
Uma sequência de episódios muito pesados, assim, realmente. Bem intensos, né? Tá difícil. Arthur?
A gente vê nesse episódio que o comprometimento do cantor brasileiro nada mais é do que com o entretenimento.
Exatamente.
Exatamente. Thiago, está cansado da academia, suponho eu.
Se você é Uber, mora em Belém e se chama Adson, vai tomar no teu cu.
Adson, show de Adson, você Adson, vai ser cobrado. Adson, eu falei Adson. Cobrado. Você vai ser cobrado, Adson, não se preocupe, não.
E por último, mas não menos importante, Wakeman.
Cara, depois de ouvir essas músicas, eu declaro que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. A NASA já tá atrasada há muito tempo. Pensando em água em Marte, essas coisas, não tem que estudar o brasileiro, porra.
Exatamente.
E esse episódio aqui, ele poderia muito bem se chamar Discografia Calcinha Preta, né? Porque tem o que tem de música da Calcinha Preta hoje aqui.
Não, dava pra só colocar música do Calcinha Preta, música do Calcinha... Música que o Calcinha Preta pegou do Angra também, principalmente isso.
Tem três músicas da Calcinha Preta aqui, se eu não me engano, e poderiam ter muito mais. Tem uma versão de One deles... que não entrou aqui, porque, puta, é maravilhosa, cara. Confere lá.
Eu nunca ouvi.
Mas eu quero saber de vocês. Existe uma linha tênue. O que que separa, exatamente, o, de fato, uma versão brasileira de uma música gringa boa, e a gente vai falar aqui, porque tem, possível. O que que separa isso de uma galhofada tremendo aqui? Tipo, puta, você ouve e você fala, cara, não é possível, velho.
Primeiro, a letra, né? Sim. Se o cara faz um cover, tipo assim, o que ele faz é bastante traduzir a letra, como tem um caso que a gente trouxe aqui, aí beleza, tudo bem. Mas aí quando ele muda a letra totalmente, e geralmente coloca uma piada, ou então uma letra dele mesmo, assim, só com o ritmo da música gringa...
Uma paródia, é basicamente. Palhaçado.
É a minha segunda pergunta era
paródia,
essa.
É mais uma paródia do que uma adaptação.
Eu me lembro aí, galera mais antiga da internet, eu acho que o Wakeman nem sabe o que é isso, né? Porque antes tinha umas paródias do Galo Frito.
Nossa!
E não, eu
ouvindo... Muito bom.
Eu ouvindo... Wi-Fi do vizinho tem senha.
Nossa,
eu...
Muito bom.
Vamos fazer um episódio especial Galo Frito, velho. Vamos fazer um especial Galo Frito aqui.
Dá pra fazer um especial Galo Frito aqui.
Eu me pergunto como eu achava isso engraçado, cara.
Não, era muito bom, Alexandre. Pera aí.
Hoje eu acho cringe.
Na época era massa. Eu me lembro. Caiu a net, nossa, era bom demais, cara.
O cara que liga cobrar toda hora.
Sim, tinha um também. Tinha um do Papa também, o Papa renunciou a sua boa. Aí tinha um plot lá, mas cara, a verdade.
Eu sou mais raiz, porque a primeira memória que eu tenho deles é justamente quando o Justin Bieber estourou com Baby. Eles fizeram aquela versão.
Baby, eu sou viva.
Eu acho que a parte era um menino. Baby, eu sou viva.
Também grande tem lindo. aquela que também é clássica, 4 gays e 1 bi, em referência a One Direction.
Galo Frito,
queremos vocês.
Vai rolar agora, vai rolar um especial Galo Frito aqui.
Agora é obrigação.
Obrigação. Mas, tipo, tinha umas músicas aqui que eram níveis garofito, de galhofada, sabe? Tipo, uma letra totalmente... Puta, eu não consigo imaginar que alguém tava... Caralho, não. Isso aqui realmente vai ficar uma puta tradução boa. Não consigo imaginar, cara. Sinceramente, é uma galhofa muito grande, sabe? Mas vocês gostam, tipo... Assim, É alguma, alguma versão aqui vocês põem a mão no fogo?
Cara, gostar causa... sim, eu até gosto, mas tipo, não é um que eu vou escutar sempre e eu gosto mais porque é engraçado, não é porque dá uma qualidade musical.
É mais pra divertir.
É isso, é mais pelo
cara, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que bate muito. É tipo aqueles filmes paródia dos anos 2000, tá ligado? Tipo, uhum. Sei lá, Deu a Louca em Hollywood, Espartalhões. Tu sabe que é ruim, mas é divertido de ver. E tanto por questões nostálgicas também. Tipo, nossa, grande parte
é muito engraçado. Aqui,
tipo, Calcinha Preta. Desse,
assim, que é muito engraçado, que é...
Tá ligado? Então fica divertido de ouvir, mesmo sabendo que é ruim, tá ligado? Não que seja ruim Calcinha falou... Preta, mas tipo diversão assim, tá ligado?
Uhum. Thiago falou dos filmes aí, tem um que é muito engraçado, fica a recomendação. Os Vampiros que se Mordam. É uma
muito bom,
é
muito
de Crepúsculo. Nossa, sensacional.
Nunca vi.
Fantástico. Black Eyed
Peas. Você assim. Está sem camisa? Tá no meu contrato tirar a camisa a cada 10 minutos do filme.
Mas engraçado que essa cláusula ela existia. O lobo lá tinha que ficar sem camisa o filme todo. Alguma meu parte Deus do filme, assim. Essa cláusula era real, não é? Eu vi no vídeo do Felipe Neto, tá? Os vídeos de Felipe Neto sobre o que... Enfim.
Mas... Isso aí é uma prévia do nosso...
Nossa, falaram de galo frito. Não, rapidinho, frito. Thiago. Rapidinho, Thiago. É, falaram de galo frito. Falaram de Felipe Neto. Meu Deus do céu. Nossa, é isso, cara. Estamos em 2010.
É nostalgia cara, demais,
cara, como as coisas mudam de uma década pra outra, né?
É isso, mano. Muita coisa mudou. Você vê. É, tipo, os personagens sim. do galo frito. O próprio Felipe Neto, que agora é um cuzão. Tá ligado? Não, antes ele era um cuzão, Renata, era um cuzão também. Engraçado. Falava coisa com. Porra, falava pra agradar o público.
E agora que vocês viram essa grande prévia aí do podcast que o Thiago vai fazer, que é o Rebobinados, vamos agora tocar o Remasterizado pra frente.
É, exatamente.
Mas vamos lá. Cada um trouxe aqui as suas queridas indicações, como sempre, vocês já estão acostumados, não é? Nossos ouvintes já estão acostumados, vamos lá. Ali show!
Diga, ei, meu parceiro.
Vamos lá, então, né? A sua que é... Cara, as suas foram que eu mais vi, velho. Sério.
Vamos começar assim... com a clássica. Com a banda mais clássica que a gente já citou do início. Pode que essa Calcinha Preta, um clássico daqui da região do Nordeste. Eu não sei se a rapaziada do Sudeste conhece direito, etc. Mas, enfim, os nossos ouvintes é de todo o Brasil aí, graças a Deus. Não sei se a rapaziada do Sul... Muta o microfone, Davi, porra.
Curiosidade a respeito do Calcinha Preta, que em inglês se chama Black Pants.
Black Pants. Panties, mas enfim. Mas enfim, cara, eu não sei se a rapaziada aí do Sudeste, fora do Nordeste, conhece, porque aqui realmente fazia grande sucesso, a rapaziada curtia mesmo, tá ligado?
Cara, acho que estourou no Brasil inteiro, tá ligado? Se chegou aqui no Norte é porque é no Brasil todo.
Eu acho que essa música, a que eu botei, Paulinha, deve realmente ter estourado no Brasil, cara. Essa é a que eu mais lembro de ter escutado na minha infância, mano. É muito bom. É a versão da música da Mariah Carey, Without, um clássico também dela. Mas, mano, essa eu ponho a mão no fogo. Essa eu gosto.
É
essa aí eu acho
véio.
Foda.
Foi com essa música, com esse Calcinha Preta.
É isso, cara. Eu acho que é o hit deles, tá ligado? Mas eu acho bom. Não vou falar porque eu acho sensacional, mas é bom. Dá pra escutar, tá ligado? Mas e aí?
Cara, é muito engraçado, porque, tipo, o vídeo, né, que eu vi no YouTube, eles botaram a porra de uma mulher no palco lá pra fingir ser a Paulinha, o cara fica pedindo ela em casamento. Tipo, é um nível de galhofa, sabe? Tipo, é Brasil, eu não tô falando que é ruim, eu tô falando que é engraçado e talvez essa seja um pouco da intenção. Mas eu não conhecia a música da Mayara, não conhecia essa música da Mayara. Eu não conhecia, fui ouvir Mayara. Depois a música.
Mayara.
Não é Mayara, não sei falar o nome dela. Mayara. Não é Mayara em inglês.
E também não Mayara, é dela. Mayara. A música, na verdade, é do Harry Nilsson. E ela regravou.
Olha aí.
Adaptação da adaptação.
E, tipo, véi, eu achei a letra muito engraçada, assim. Porque, tipo, mano, por favor, casa comigo. Por favor. Por que você casou comigo?
Não. Não, caso comigo, não, porra, não vou.
E tipo, o mais engraçado...
Mas cara, é incrível como esses tipos de comportamento, mas meio abusivos, que hoje são considerados abusivos, são considerados... Tipo, no passado era normal, tá ligado? Um caso famoso é a própria Every Breath You Take, do The Police, que o cara é completamente um stalker atrás da mulher lá, e o povo acha lindo, ai, que lindo,
e a música toca em casamentos.
É isso, velho.
Não,
é,
a música a toca música no é sexo. Muito... Neymar transa ouvindo essa música. Né?
Tipo, também. Transou, né? Também.
Neymar apanhou ouvindo essa música.
Apanhou ouvindo essa música.
Mas enfim. Tipo,
a melhor coisa é a encenação, cara. A encenação do clipe que eu vi é muito boa, velho. É muito boa, velho. É
e ao vivo que... tem disso mesmo. E outra, vocês falam de mudança de banda famosa que não sei o quê. Ah, quantas formações, não sei, fala uma banda aí que teve 300 formações. O The Who.
Guns N' Roses, Megadeth.
Pronto, Guns N' Roses yes. teve. Mano, Calcinha Preta muda de cantor que nem... Uma mulher,
muda, mulher calcinha. Muda de calcinha.
Né? Exatamente,
calcinha gostei. Preta.
É isso.
Revelou Wesley Safadão.
É isso, vale cara. Lembrar. É isso, tipo, rola essas bandas assim que revelam, tá ligado? Tipo, no futebol que tem a base que revela um cantor, aí depois ele faz o solo, pronto. Aqui na Bahia tem Asas Livres que revelou Pablo da Rocha. É, Parangolé que revelou Léo Santana, tá ligado?
Sim. Mas enfim. O Babado Novo. Babado Novo não. É Babado Novo, a Ivete, não, a Ivete veio do Eva, a do Cláudia Eva, veio do Babado. A Cláudia que veio do Babado Novo. Tem isso, é isso mesmo aqui, é muito comum.
Cara, eu nunca tanco, porque colocaram no Spotify um CD do Babado Novo. E tipo, eu acho
tava que arranhado, né?
Seria arranhado, tá ligado? Que no meio da música começa a fazer um remix assim mesmo. É, seria arranhado. Mas enfim.
É, tem banda índia aí que faz parecido, ninguém fala nada, né?
Então, é isso, é bonito, é bonito.
É bonito, é lindo, é cult.
Conceito, quando é o conceito.
É isso, mas, é um babado mas, tipo... novo não pode, é uma banda nordestina brasileira não pode, não é índia.
Não, não, pera lá. Uma banda empoderada nordestina incomoda muito. Vocês
zoando aí a encenação do Calcinha Preta. Ah, mas não, mas se fosse encenação do Roger Waters lá fazendo...
Ah, coisa Wall, mais linda.
Encenação do Alice Cooper lá com as mais paradas de horror dele lá no palco.
Com ai, uma não, coisa de força, ar artístico.
É, o Calcinha Preta é cringe. Ah, tá.
Isso é.
Cringe.
Exatamente.
Mas eu devo admitir que das músicas do Calcinha que a gente trouxe aqui, são três. Essa foi a que eu menos gostei. Desculpa, Lixou. Mas, tipo, até porque é uma música... O Crack saiu de novo?
Não, foi o outro bot, foi o Groove.
E eu devo, tipo, foi... Eu devo admitir que essa... Até porque a música é menos conhecida, né? Eu acho que o impacto é menor. Mas essa foi a que eu menos gostei.
Eu acho que é a que mais famosa deles, pô.
É, ele é chato.
Ele é chato.
Não, mas outro teve uma aqui que eu achei maravilhoso, velho. Achei muito foda.
Enfim, posso passar pra outro? Mais algum comentário? Não? Enfim, vamos pra Mala Sem Alça com a música Vou Sofrer. Que o cara simplesmente tenta emular a voz de André Matos no Angra. Que fica sensacional. O cara larga um berro no meio da música, parece um cabrito. Muito bom, muito bom. Mas enfim, a música, deixa eu botar aqui a letra e falar que eu vou sofrer. O cara vai sofrer por um amor que ele tem, calma aí. Então, só botar a letra certinha.
Vou chorar.
Aqui, vou sofrer com esse amor, nem me fala. Vem me amar, que eu estou sofrendo demais. Vou sofrer com essa dor. Oh, enfim, não, ele repete de novo. Esse amor é tão verdadeiro, é quem dá vida ao meu coração. Com certeza foi o primeiro que me fez ver a paixão. Foi assim que eu me apaixonei. Por esse amor, juro que nem pensei. Aí ele larga um agudo
incrível. Um drive, né? Um drive, assim, uma pessoa que passou anos estudando.
Estudou voz. Estudou com certeza voz, a rapaziada né? aí da Mala Sem Alça estudou voz. Eu juro, eu gosto, mas é porque é a música do Angra. Eu amo essa música do Angra. Tipo, Stand Away fala sobre... Pô, é um bagulho mó religioso, tá ligado? É uma música que fala sobre... Enfim, é uma música foda. É uma música foda do Angels Cry. Logo
cara, eu tenho que falar que isso aqui virou meu guilty pleasure, tá ligado?
Isso! Tá ligado? Pra mim também, na época que eu ouvi...
Mas eu curti muito, velho.
Na época que eu ouvi, Thiago, também eu fiquei escutando, assim, um monte de vezes. Eu vou admitir também, tá ligado? Essa e Paulinha são meus guilty pleasures, tá ligado? Mas, cara, incrível, incrível, incrível. Fica muito bom. Eles tipo... Aqui você meio que... Tipo, as músicas aqui, o pessoal bota, tipo, contato pra banda, bronca, aí bota o um número.
É, eu boto
no meio da música, cara, Mala Sem Alça, a boa do forró. É muito bom, é muito bom.
É e igual...
No Calcinha Preta...
Exijo de menino.
É isso. No Calcinha Preta era... Calcinha Preta. Bota um slogan no meio da música, tá ligado? Mas enfim, velho, essa eu acho sensacional. O cara... E o cara não... apesar da gente zoar e tal, eu não achei que ele fez um trabalho ruim cantando uma música que
nossa, véio,
seja tão técnica.
Eu acho que casou legal, tá ligado?
É isso, mas não foi horrível, não foi tenebroso, ele não desafinou, tá ligado? É só escroto, ele só não faz de uma maneira correta. Tipo, obviamente deve desgastar bastante a voz, não sei se ele estudou.
Não, se ele cantar 3 vezes essa música aí no show, ele fica sem voz.
É isso. Em São João, que essas bandas meio que tocam bastante, eu não sei se ele conseguiria cantar, porque, porra, mês de São João aqui, julho, festa junina. É tipo,
cara,
porra,
fazem
três shows num dia, tá ligado? Não sei se ele teria a voz pra aguentar. Por exemplo, um dia eu fui no show do Pablo, era festa junina, era criança também, foda-se. Aí, porra, Pablo já tinha feito mais 2 shows antes, chegou aqui e deixou pro público cantar, assim, tá ligado? Mas enfim, é uma música que eu acho que ele se desgasta demais de cantar, mas enfim, cara, eu gostei, o instrumental ficou muito bom. Assim. Mas é uma cópia pura, apesar da letra ser completamente diferente, claramente é sobre amor, mas enfim, coisa mais linda.
Eu ia até perguntar pra você se essa foi a música que deu treta lá com o Angra. Que
não, teve, foi que a do Parangolé. Foi a do Parangolé.
Do Parangolé.
Foi, não foi nem música que eles copiaram e tal. Copiaram
o arranjo.
Foi um riff que puta copiou. E o Rafael Bittencourt e o Kiko, você já sabe como é que é, né? Aí postaram, aí tweetaram lá, se for pra copiar, copia direito, que não sei o quê. Enfim, o pessoal do Angra ficou puto. Com o Parangolé. Mano, isso pra mim não tem cabimento, porra. A Angra é uma banda de sucesso mundial. Os caras ficou puto com o Parangolé, que só fazia sucesso aqui na Bahia. E depois que estourou por todo o Brasil, Rebolation e essas coisas, tá ligado? Pra mim isso não faz sentido nenhum. Rafael Bittencourt, cara.
Eu imagino, tipo, a pessoa, não, vamos pôr aqui na gravação do Parangolé. Não, vamos pôr, e se a gente pôr um solo do Angra aqui?
Mas, tipo, dizem que o cara tava estudando e tal, o riff, gostou e quis botar a música lá. Aí o Léo Santana disse, ei, botou na música.
Léo Santana, olha, é o grande fã de Angra, nossa, muito.
Realmente,
mas, enfim. Imagino que essa aqui não tenha dado grandes problemas, né? Porque eu acho que também, sei lá,
fica... Não, desconhecida. A banda é desconhecida, não, fica... Eu nem lembro como achei essa música, foi numa casa.
A maioria dessas músicas, elas nem são gravadas, assim, em estúdio. Tudo mais de show, não tem CD, é tudo mais ao vivo. Não tem como você fazer esse controle.
Eles pegam a gravação do show
e botam... e botam
lá, tipo, não existe uma questão de álbuns assim por aqui, tá ligado? É tipo Asas Livres, volume 1, Mala Sem Alça, volume 2.
É tipo Led Zeppelin, né? Led Zeppelin, isso. Assim.
Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2.
Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3. É tipo isso, né?
Aqui rola muito disso.
Mas eu gostei também, tipo, é meio incomoda um pouco aquele cara fazendo um... Tipo, a voz dele definitivamente não tem,
boa, cara.
Não tem um alcance pra tocar naquele tom altíssimo, né? Agudo pra caralho, mas sei lá, que bom que ele se arriscou, eu achei bacana. Não, é tipo, é zoado, mas aqui ser zoado é bom, tá ligado?
É isso. Aqui a gente monta essa deixa pra zoar, pra se divertir, claro, sempre respeitando o artista acima de tudo, às vezes, talvez,
eu
uma vez
tá ou legal que faça, eu acho até... Putz, cara, era pra eu ter colocado Babado Novo, velho. Que desgraça, cara. Babado Novo fez uma música do Led Zeppelin. Puta merda, era pra eu ter colocado
incrível.
Ela.
Ficou boa, velho. Isso que é bacana. Ficou boa.
Eu deixo aqui minha menção honrosa a essa música, tá? Que... Esqueci. Depois eu falo. Continua.
Mas, enfim. Pra acabar, eu acho que essa aí todo mundo conhece. 1000 Miles, de Vanessa Carlton, que copiou simplesmente Stephanie Absoluta. Que anda no CrossFox. Mano, incrível. E a música do Latel, que ele canta no As Branquelas, cara, que é simplesmente memorável.
Latel. Julius, o pai do Chris.
Julius, que é o Terry no Brooklyn Nine-Nine. O cara é incrível. Terry Crews é incrível. Eu quero você aqui, Terry Crews. A gente tem que fazer uma entrevista. Você é sensacional. O cara é, tipo, é super ídolo no Brasil, tá ligado? Porra, As Branquelas marcou muito. Todo mundo marcou muito. Brooklyn Nine-Nine agora, apesar de tá marcando... Tipo, o cara é genial, mas enfim. O cara tem um carinho enorme aqui, mas vamos falar da música, cara. Stephanie Absoluta, que tipo... estourou, tá ligado? E é muito... Essa eu acho que foi realmente uma paródia pra ser engraçado. Então, eu não acho que ela tenha feito essa música séria. E, Stephanie, se você fez essa música séria, eu me desculpa. Mas, tipo, se foi uma paródia, ficou muito bom. Mas se foi a séria, é desgraça.
Eu prefiro acreditar que foi uma paródia. Porque nessa época, era muito comum, tá ligado?
Foi naquela época ali do início do Galo Frito, se eu não me engano. Um pouco
antes. 2011, 12.
Tipo, o canal dela hoje é, tipo, notícia. Tipo, nada a ver, tá ligado? E eu acho que é mais paródia. Tipo, o vídeo, ele é muito de paródia, tá ligado? Porque se for uma pessoa de carreira... Não, peraí. Uma pessoa de carreira que realmente quer fazer forró, fazendo um vídeo desse, meu amigo, a pessoa nasceu pra fazer forró, porque é muito, um negócio muito engolado, velho. Tipo, tem umas três mulheres lá, com a porra de um... daqueles negócios que cobre a barriga toda, que é de ir pra praia, esqueci o nome disso.
Maiô?
Ganga?
Maiô lá, tipo, três mulheres com maiô numa porra de uma laje, que fica aparecendo do nada, velho. O clipe é uma pérola, eu nunca tinha visto isso.
É uma maravilha.
É genial, tipo, do nada ela entra, ela tá no deserto, depois ela vai pra porra de uma banheira lá, tipo, velho, é muito bom. E a música, ela parece muito mais uma paródia. Fiquei no meu
portão, te esperei, não veio.
Tipo, eu acho que isso aqui parece muito mais uma paródia do que uma música de verdade, assim. Tipo, com todo respeito a Stephanie, se for uma música de verdade. Mas é muito, tipo, toda a estética do vídeo é uma coisa que, tipo, porra, fala sério, velho. Mas é muito engraçado, velho. Repito, a Jali Show foi a mais engraçada. É o charme. É
exatamente. Stephanie, queremos você aqui. Se você continuar
sua carreira
musical, venha. Mande seu clipe, mande seu CD pra gente no e-mail, que a gente bota no começo de cada episódio e tal. Pode mandar.
Mas nossa, eu quero dar um rolê muito de Crossbox.
Exatamente, cara. Crossbox era um carro incrível na época. Hoje eu nem. Não, hoje já saiu de linha. Acho que só tem um.
Gostava de Crossbox.
Cara, eu também gostava do Crossbox. Um Crossbox amarelo assim na rua, porque quando eu era criança eu me amarrava naquele carro. Tá ligado? Mas enfim, eu acho que todo mundo já escutou essa música, eu não preciso nem parar pra ler letra e nem nada. Porque ela é genial. Se você nunca escutou, primeiro, você tá morando embaixo de uma pedra, embaixo de uma rocha. Tá no,
ou você
tá
na é caverna. Cult. Se você
é
for cult,
você é muito cult.
Você
para
de ouvir esse cult. Chato.
Você é Thiago.
Você é muito cult. Você
fica,
é muito
fica cult. Vendo aqueles filmes de 3 horas em preto e branco.
O Thiago acabou. É isso, o Thiago disse que gosta do bagulho, o cara é cult, tá ligado? Mas enfim, cara, se você for cult, né, esse nível que vive no mundo da caverna com Platão, saia da caverna.
Estamos aqui pra resolver o seu problema.
É tá? isso.
Mas exato, pare de da vida e seja feliz.
Gente, por favor, você quer rir, você tá na depressão aí, eu tenho a cura da depressão pra você. Paulinha, calcinha preta, mala sem alça, vou sofrer. E eu sou Stephanie, de Stephanie Absoluta. Você cura da depressão imediata. Não tem igreja, não tem psicólogo, isso aqui é de graça. Só tem funcionou que ter internet, comigo. É simples. Tá vendo? Funcionou
tudo. Eu coloquei Stephanie Absoluta, a corda rompeu do ventilador e eu não morri.
É isso. Tá bom? Vocês querem? Cura da depressão aí, tá feito. Só não acredito que não quer.
Verdade. Eu comecei a ouvir essas músicas de Alixô, eu parei de ouvir Radiohead, perdeu o sentido isso, pra mim.
Tá vendo?
Deixou ela descobriu a vida.
Bateu, já foi, a alegria voltou.
É. Enfim. É, Wake Man, você que é o nosso cultzinho, o nosso progueiro aqui, né? A gente nem sabe se você. A gente nem sabe se você ouve esse tipo de. Tanto que as suas músicas são as mais requintadas, não é mesmo? As mais sérias.
É, não são engraçadas.
Não são engraçadas. Não tem engraçado. Tem uma que é engraçado, mas o resto eu decidi. Já que todo mundo tava pegando música. Música engraçada, eu decidi romper com os paradigmas e pegar aqueles que fizeram um bom trabalho. Trabalho, tipo, gente. Sério na adaptação. Então, eu vou começar aqui com o que já falamos antes de músicas engraçadas. Uma música do Falcão, A Moda ou Bicho na Parede, parte 2, que é uma adaptação de uma música do Pink Floyd, que é uma das mais famosas dele, se não a mais famosa da banda, né? Que é Another Brick in the Wall, parte 2. E a história é a seguinte, o Falcão fez a adaptação dessa música, né? Só que o Roger Waters ficou puto A história que ele conta, né? Roger Waters ficou puto e pediu pra ele não tocar mais as músicas do Pink Floyd nos shows dele. E ele mandou tomar no cu e, em retaliação, ele disse que o Pink Floyd nunca mais ia poder tocar a música do Falcão no show deles.
Eu nunca tanco na entrevista. Mas isso aí é mentira, né, velho? Isso aí é mentira.
Não, eu acho que ele realmente gravou e a gravadora falou, ó, não pode, porque senão a gente vai tomar um processo imenso, tá ligado? Tipo,
vai ter um Roger Waters tá lá se preocupando com a porra do Falcão,
tá,
velho.
Tá se preocupando. Eu acho que
cara, tipo,
foi muito mais pro Pink Floyd.
A partir do momento...
Eu prefiro I Love Você... E sei que você também love me. Do que é Shine on You Crazy Diamond.
Cara, tipo, tipo assim, a partir do momento que você deixa o Korn fazer uma versão de uma música sua, você. Qualquer pessoa pode fazer, cara. Porque você já chegou no Korn lá. Sinceramente. Nossa,
virou várzea total.
Virou várzea total.
Daí é várzea.
Mas é muito engraçado. Cara, o Falcão é uma pessoa que eu queria nesse podcast. Falcão. Queremos você aqui.
Ele é genial, velho.
Ele é genial, cara. O cara é um cara genial.
Esse sim tem um leque de cultura enorme.
Tá, o cara foi lá buscar e ele... E, cara, sinceramente, com todo respeito é Thiago que fala. Ah, não, porque The Wall é o álbum da minha vida. Cara, essa versão do Falcão é muito melhor, muito mais profunda. Fala de respeito aos animais, de como as pessoas utilizam os animais para seus fins. Fala de respeito... Ei, Chica, deixa o gato em paz. É uma poesia.
É um questionamento a algo que é clássico aqui no Brasil, que era Atirei o Pau no Gato, que era uma música clássica.
Aí ele vai lá, ele inverte, você fala, será que deveremos mesmo atirar o pau no gato?
É isso, é um grande questionamento.
Eu não entendo porque que eu coloco o Roger Waters.
Falcão desafiando o sistema.
Exatamente. Roger Waters, como um cara revolucionário, deveria estar do lado de Falcão.
E ele ainda pode ter música grande. Falcão apenas hipócrita que se diz um defensor do povo, mas contribuiu para o establishment, perseguindo o Falcão.
Não entendi por que o Roger Waters foi contra.
Exatamente.
Porque, como disse, Thiago, como o próprio Falcão disse, Roger Waters é um corno. Não tem o que fazer. É isso, mas é muito. Na minha opinião. Olha, essa, sinceramente, esta não é a melhor versão de Another Brick in the Wall. Porém, é uma versão que está, assim, na alta vitrine das músicas brasileiras. Assim, tipo, a gente coloca lá, Chico Buarque, né, com a Ópera do Malandro, a gente coloca... Cabeça de Dinossauro, e a gente coloca essa música do Falcão. Porque ela é incrível.
Thiago falou aí do Gleif Brawley. Importante lembrar que o Nick Mason permitiu que o Gleif Brawley tocasse a música do Pink Floyd no show dele.
Tá vendo? Humilde. Por sinal, a gente deveria ir um super grupo, né? Fica aqui a minha sugestão. Um super grupo entre Gleif Brawley, Falcão e Júnior Groovador.
Seria
tipo o Júnior vai entrar no Mega Death agora. Seria tipo o Rush, só que melhor.
Mil vezes melhor
que o Rush, tipo, não tem nem comparação.
Consegue imaginar o Gleif Brawley imitando o Gary Lee, tá ligado?
Nunca vi Gary Lee tocando uma música de Júnior Groovador. Então, nem se compara, né, meu parceiro? Júnior Groovador tiraria o YYZ em 2 minutos sem ouvir nem a música toda. Então, nem se compara. Então, viu? Velho arrombado, caralho, já, velho. Mas enfim, Júnior Groovador é incrível.
Tá, agora deixando de lado essas músicas mais engraçadas e passando para as que dá para perceber que realmente teve um esforço na adaptação que foi feita com seriedade e não simplesmente para se arrear, vou falar aqui agora da música Astronauta de Mármore, da banda Nenhum de Nós, aqui, conterrânea aqui do Rio Grande do Sul, que é uma adaptação da música Starman, do David Bowie, que é um puta artista, né, convenhamos.
Porra, essa eu acho que é outro caso da música super famosa, tá ligado? Tipo, até indiretamente você já escutou, não falo nem de dar... Eu acho que é mais fácil você já ter escutado aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, Astronauta de Mármore.
Isso, do Kate Starman. Aí você fala, olha aquela música lá que eu já escutei, em inglês,
David Guetta plagiando o Neil Young.
Meu pai, ele adora essa música, né? Viveu os anos e tal. Ele só foi descobrir que essa música era uma música do Bowie quando ele assistiu Perdido em Marte, cara. Perdido em Marte toca Starman.
Ah, é?
Caralho,
filme muito bom. Coisa parecida comigo, acho que com meu pai. Vocês estão ligados que a banda Yahoo, ela fez uma versão de Love Bite do Def Leppard, né?
Sim.
Que é o amor não, morte.
Eu não escuto Def Leppard.
É, tipo, você não tem testosterona.
só tem de polícia, amigo.
É engraçado que o meu pai só foi descobrir que a música original era do Def Leppard quando a gente tava no show do Def Leppard.
Meu
começou
Deus.
A tocar Love Bite. Aí
ele foi embora.
Eu não quero.
Caralho, por que você levou seu pai pra uma
sessão de caralho, mano.
Eu queria ver Aerosmith. Aerosmith que ia tocar.
Ah, menos mal. Menos mal.
Eu não era muito fã de Def Leppard. Tinha muita testosterona.
Eu, na minha opinião, essa é a melhor versão brasileira de uma música gringa. Tipo, sério, eu acho essa música perfeita. A Sonora de
Marmoria. Ah, não, cara, ela é muito boa.
Sonora de Marmoria. Eu acho, inclusive, ela melhor do que a outra que o Wakeman falar. Eu acho ela acima, assim, do que. Puta merda. A letra é melhor do que a letra do Boi. Na letra do Boi, o cara tá no espaço dançando bug. Aqui não, o cara tá tipo, puta, mano, eu vou voltar, mas a Terra não vai ser a mais mesma. Mas ela pelo menos vai estar em teu lugar. É tipo, porra, é muito bom.
Cara, o Bowie, ele chegou a reconhecer essas versões que fizeram?
Cara, não faço a menor.
O Bowie chegou a reconhecer. Ele fez um show aqui no Brasil. E quando ele foi cantar Starman, ele disse que o público podia cantar em português mesmo. Então,
velho, que legal.
Diferente de Roger Waters. Aí, ó, pra você ver o nível. Cada um tem o ídolo que merece, né?
Exato.
Quem tem Roger Waters como ídolo, sinceramente, viu?
Daí complica um pouco. Não, mas a história da música é que eles já tinham feito o primeiro álbum deles, só que não vendeu muito, não teve muito hit, mas a gravadora deu tipo uma última chance pra eles, que se esse álbum não fizesse sucesso, ou se não tivesse pelo menos um hit, eles iriam acabar o contrato. Então daí eles estavam tipo, porra, o que a gente faz? Daí... Eles tipo, tocavam covers no show e tal, e eles estavam meio que ensaiando. E um cara, não sei, acho que era um cara, tipo, do estúdio ali, ele disse que seria uma boa ideia se eles gravassem um cover pro álbum, ou fazerem uma adaptação e tal. Ele deu essa sugestão, e os caras fizeram e conseguiram o primeiro hit da carreira deles.
Essa música, Astronauta de Mármore, ela foi regravada por César Minotti e Fabiano, Kátia Guima, Zé Lima, tudo aqui em forró, tá? Garotos Tradição. Bicho. Cara, tipo, é tipo bom de sertanejo. Tipo, essa música é muito grande, cara. Essa música é gigante.
Essa música é muito foda.
Eu acho a letra melhor do que a letra do Boi. Repito, eu acho foda. A letra dessa música é linda, incrível. Incrível. E no acústico mesmo, começa com aquele piano, caralho, é muito bom, cara, muito boa. Eu acho que é um dos poucos casos que eles tiveram, de fato, um respeito muito grande com a obra original do Boi, sabe?
Cara, não, no Brasil, fizeram muita versão boa das músicas dele, desde essa aí, quanto as versões que o Seu Jorge chegou a fazer.
Me desculpe, mas eu acho as versões do Seu Jorge horrorosas, horríveis. Eu
acho legal, velho, sim.
Não. Acho muito ruim.
Não acho ruim.
Acho péssimo, assim. Acho muito brega. Uma frase muito bonita. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de quando eu via o mundo azul. Poético.
É braba demais. E eu que tive a honra de ver o Teddy Corrêa ao vivo.
O Nenhum de Nós ainda existe?
Na verdade, tipo, eu perdi a oportunidade de ir em uns shows do Nenhum de Nós. Quer dizer, fui eu que recusei, na verdade, porque naquela época eu não tinha nenhum conhecimento sobre música. Mas
e agora você tem? Mentira.
Não, e agora você é que nem antigamente, né?
Agora você é que nem antigamente.
Não, não, mas eu já tive muita cagada dessas de recusar em um show e depois me arrepender pra caralho. Mas depois, uns anos depois, eles foram fazer, tipo, uma... Um pessoal de Porto Alegre, tipo, acho que a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, meio que fez uma readaptação, uma homenagem às músicas dos Beatles, e o Teddy Corrêa foi um dos convidados pra cantar e... Porra, foi muito foda aquele dia.
Cara, preciso fazer muito adendo aqui. Eu chego a ter inveja de quem é do Sul, porque eles têm a oportunidade de ver essas bandas assim, porque, tipo, mano, pra quem não tá ligado, o Sul, eles têm um nicho de bandas, assim, tipo,
exato, 80, cara.
90, que, velho, é muito bom, tá ligado? Tipo, TNT, o próprio Júpiter Maçã e Cachorro Grande, que, tipo, não estouraram no Brasil, geral.
Demais, mas estouraram demais.
E, velho, é muito bom, tá ligado? Porque, tipo,
é tipo Calcinha Preta pra gente, tá ligado? Os Calcinha Preta daqui não, velho, era essas bandas de lá.
Inteiro, isso eu me lembro.
Não, mano, mas tipo, entenda. E se estourar por estourar, até o Barões da Pisadinha estourou agora no Brasil inteiro, mas tipo, é algo bem mais nichado por aqui, entendeu? Bandas mais ou menos do mesmo estilo deles, do mesmo estilo de Calcinha Preta e tal, tá ligado? Ah, estouraram por aqui, sim. Mas ficaram só por aqui, entendeu? Sabe? Sim. Eu só usei Calcinha Preta por um exemplo, que foi o que me surgiu na cabeça e tal. Mas enfim, continua. É muito boa a sua analogia.
Agora, passando pra próxima, a próxima música é... Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones da banda Os Incríveis, que foi uma readaptação de uma música italiana. Eu não vou falar o nome porque eu não tenho a mínima noção do nome em italiano e eu tô com preguiça de procurar o nome da música agora e eu não tenho na cabeça, então. Mas é, tipo, interessante que é uma música italiana, então, tipo, fica mais fácil de traduzir pra português sem ter que, tipo, fazer mudanças bruscas, porque o italiano é uma língua mais próxima do português do que o inglês, por exemplo.
É uma língua latina. É uma língua latina.
Exato, uma língua...
E uma coisa aqui rapidinho, eu sempre achei que essa música era do Engenheiros do Havaí, velho.
Eu também. Exato. Assim, eu também fui descobrir isso há pouco tempo. Mas, tipo, é que ficou famoso por causa da versão dos Engenheiros, né?
E a pronúncia italiana, que eu vou tentar arriscar. Meu italiano é vagabundo. Era um ragazzo, se come me, amava el Beatles e Rolling Stone.
Olha aí, ó. O cara é fluente, hein?
Desculpa aí, poderoso chefão. Foi mal.
Desculpa aí, ó.
Você veio à minha casa. Italianos. No casamento da minha filha. Não Corleone, faça justiça.
Não traz um presente.
Você não me pede com respeito.
Se o Wakeman lançou as brabas aí, né? Porque se Astronauta de Mármore, Nenhum de Nós, é a melhor, com certeza, evidentemente, o Garoto com o Maior Móvel de Division Rolling Stones é a segunda melhor. O critério é totalmente aí, mas é muito boa. Tipo, é também outra versão que tem ali um respeito com a obra original, mas aí fica aí a dúvida de como a banda Os Incríveis... Ou essa música, né? Uma música italiana, tipo, que porra é essa?
E meio que foge da regra, que, tipo, a maioria das músicas foram em inglês, tá ligado? Essa
é meio... Exato, a maioria em inglês.
O Wakeman, como sempre, fora da... Incrível.
Fora da...
Exato, quebrando os paradigmas.
O Wakeman é a única pessoa desse podcast que escolheu a pílula vermelha, né? Tipo...
É isso.
Ah, essa altura já é Black Pill, porra.
É, Black Pill. É, mas... Tipo, eu pensava também que era uma música do Engenheiros, né? E, tipo, é uma música que corresponde totalmente ali com o letrismo do Humberto, nosso gênio gaúcho, né? E o Wakeman também é extremamente clubista aqui, só trazendo a galera.
Exatamente.
Ah, essa é a galera do Sul.
Tem que ser barrista aqui.
Mano, é muito
bom. Todo mundo aqui no Sul é barrista, pô.
A versão italiana é incrível. Tem aquele drama italiano, não sei o quê.
Ah, eu nunca ouvi a versão, eu vou ouvir. Não, nunca ouvi a versão.
A versão italiana é massa demais também.
Eu ouvi, cara. Boa, poder chefão.
Enfim, continuando. Agora, bom, queria dar um espaço aqui pra fazer continuar nossa lista. E eu reservei um espaço na minha pra prestar uma homenagem. Nosso queridíssimo Guilherme, Beyoncé está na pauta desse podcast. Muito obrigado aí a galera da banda Djavu que trouxe essa pérola. Porque Eu Te Quero Amor, que é uma versão ainda, talvez, eu não sei se eu não faço a menor ideia se seja um.
Deja vu.
Se seja o maior hit da não. Não é o maior hit da Beyoncé?
Não. Não, tipo, mas, não, porra, da banda Deja Vu. Da banda Deja Vu, não.
Mas a da.
Não é da Beyoncé. Nenhum dos dois. Não.
É isso. Da Beyoncé também não é. Não é.
Pronto. Mas assim, eu só sei que Halo. Eu só sei que Halo. Cara, Halo é uma música do caralho. Tipo, o arranjo.
Nossa, não, genial.
O arranjo da música é sensacional. A letra também é muito forte. A voz da Beyoncé é perfeita, enfim. É. E bom. Chegou a banda Deja Vu. Que fez essa. Cara, é uma pérola. Tipo, até o clipe, gente, o clipe da música. Cara, assim, sem comentários, né? Porque a mulher, no clipe da música, a tia ainda tá... Eu tô falando, a melhor dessas músicas são os clipes, não é nem a música em si, é o clipe.
Não,
porque a mulher tá vestida super. A porra de um... Cara, aquelas porra que você usa pra ficar mais magra, sabe? Pra ficar com a cintura
definida. Sim, sim, eu não sei o nome disso, mas eu sei o que é.
Mano, por quê?
Cara, é tipo, é genial, cara, a qualidade desses clipes, assim.
Ficou uma porra de uma tela verde lá, tipo um céu, tá ligado? E a melhor parte do clipe é que tem o número de telefone e o DDD é 71.
Ah, não, eles são daqui, não sabia não, porra.
Sabia?
Porra.
Banda de Javu é de Salvador.
Banda de Javu é daqui, a rapaziada do Barulho da Pisadinha é do interior, da Bahia, daqui, porra, tudo aqui, porra.
Tipo, da rocha aquela típica música que não tem erro, tá? Sabe porque a melodia da música é tão boa? Você pode colocar, sei lá, mano. Eu quero te matar e você não vai nem perceber. Baby, eu estou maluco. Tipo, qualquer porra, tá ligado? Que você invente assim, porque a melodia da música é tão boa que vai ficar bom, sabe? E aqui eles colocaram um óbvio clichê romântico, né? O mundo pode acabar, mas nem sempre vai estar. Não deixe que tudo se apague, entregue de vez esse amor. Porque eu te quero, amor, te quero. E, tipo, foda, tá ligado? Porque a letra, a melodia da música é muito boa.
Mas é algo que, tipo, em todas as paródias é isso. A música original pode falar de qualquer desgraça. A paródia, a nossa versão vai falar sobre amor. Vai falar sobre alguém amando alguém. Tirando a de Wakeman, que o Wakeman é chato pra caralho.
Tipo, porque o brasileiro, ele fala
ser apaixonado. É um ser apaixonado.
Com certeza.
Mas não, não, eu fui pesquisar aqui, realmente, o hit da Beyoncé, a música pelo menos mais escutada no Spotify, é Halo. Que não passa, ainda não tem mais de 1 bilhão de...
Um absurdo, um não, absurdo.
É, eu juro pra você que Halo não tem mais um bilhão
de... A partir de hoje, o Remasterizado vai trabalhar dia e noite pra Halo bater 1 bilhão
juro
de
pra você, mas... Juro pra você que eu acabei de botar na minha playlist agora, porque eu acho isso inacreditável.
Halo não bateu
1 bilhão. É sério, isso agora, até agora não entra na minha cabeça. Remasterizados e nossos queridos ouvintes. Então participe da campanha pra gente deixar Halo com 1 bilhão de ouvintes.
1 bilhão,
até vamos subir uma hashtag. O Underwall tem 1 bilhão de ouvintes. O Underwall, e Halo não tem.
E por sinal, o Underwall poderia estar aqui porque tem uma versão brasileira da Manu Gavassi, né? Mas aí, por respeito,
não,
por respeito aos nossos ouvintes.
Não, bicho!
Por respeito, eu resolvi não colocar, mas fica aqui a menção honrosa, né?
Mas enfim, banda, cara. Enfim, não, deixa eu só falar. Banda Deja Vu cara, eu acho incrível como banda Deja Vu não é categorizada como synth pop. DJ Juninho Portugal trabalha no teclado incrível em todas as músicas. Mas se fosse Deep Pitch Mode fazendo aquele som,
cult, muito lindo, melhor. Muito melhor que o Martin Gore, né? Muito melhor que o Martin Gore.
All in Notes é a sonoridade clássica dos anos 80.
Mas é DJ Juninho Portugal DDD71? Não pode. Ok, muito obrigado. Né? Enfim, banda Deja Vu é sensacional, é isso. E tem um clássico deles também. O que pensas que eu sou, se não sou o que pensou. Se não sou, é isso, mas enfim.
É uma música que encabeçou aí muitas festas por aí, né? Muitas. É caralho. Uma coisa incrível. Não, essa música aqui fez o caráter de muita gente, né?
Estourou aqui de um jeito, pô, era criança. Tava pra caralho, velho.
Não tinha como escutar.
Enfim. Chora, se fosse o Deep Pitch Mode fazendo isso, qualquer álbum deles, cult, sensacional. Enfim, né? Mais uma crítica aos hipócritas da música aí. Que se acham cults.
Se acham cults, se acham melhores
porra nenhuma.
E outra que o clipe também é uma outra obra-prima, né? Os caras pegaram, pesquisaram estrada no Google, botou lá e pôr do verde. Sol na tela verde, pôr do sol, estrada, e botou lá. Ai, ai. É muito ai, bom, cara. Cara, não, é o pior genial. Que é sem zoeira mesmo, porque é boa, tá ligado? É massa.
Não, eu gostei.
É massa.
Já tinha
agora
escutado
sim.
Antes. Foi bom pra refrescar a memória, mas enfim, banda de Javé só.
E é bem o som Brasil anos 2000, né? Tipo, aquele tecladinho, aquela galhofada.
Entra muito na parte do norte. Tipo, o norte faz muito esse som assim, trabalhando um pouco com som mais brega, né, Thiago? Você pode me confirmar aí? Informação?
É.
Nosso correspondente diretamente do Pará. Ai. Mas enfim, cara, banda de Javé sensacional.
É. Partindo agora, vamos falar de uma das maiores crias da MTV brasileira, né? Que são nossos queridíssimos... Calma que eu vou pegar aqui. Eita porra. Ai, fechei tudo. Pedro e Thiago, porque eles fizeram a versão de uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, que é Sailed by a Kiss. E eles transformaram em 4 semanas de amor, cara. 4 semanas de amor. Que bom, a música... Sonoricamente falando, a música é o clichê... do Brasil uns 2000, na minha opinião, né? Aquela coisa ali, aquela guitarra com um bocado de efeito, tipo, uma coisa bem, sei lá, acho bem cartunesco, assim, do que é o Brasil nos 2000. Ah, mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu
mas
gosto
se fosse o
Diede
fazendo, se fosse o Diede
fazendo, fazendo,
era sensacional. Sensacional.
Era inovador.
Cara,
eu vou falar,
errada. É. Metrei uns 30 eco na música. Ah, não, que lindo, que belíssima composição. Mas brasileiro não pode. Enfim, só hoje eu tô só dando carteirada nos cultos. Que é isso aí que vocês merecem, porra. Mas enfim, continue.
Cara, eu gosto dessa versão. Eu gosto, eu tenho essa música no meu Spotify, cara. Porque é realmente, sei lá, eu acho a melodia de, tipo, claro, a melodia de Sailed by a Kiss é uma coisa assim estrondosa, é uma das músicas mais bonitas aí, se pegar. Mas, tipo, véi, a letra, ela não ficou tão zoada. Tipo, eu considero isso aqui um meio termo, sabe? Tipo, isso aqui
cara,
é
uma... Bem, velho, também tem isso.
É, tipo, não é galhofa, mas você fala, puta, véi, sei lá, tipo, não é também, caralho, eles realmente capricharam. É um meio termo aqui, sabe? É meio termo. Na verdade mesmo, se eu tivesse me lembrado... Eu teria falado da Die Maker, do Babado Novo, né? Se bem que não é uma versão brasileira, é mais um cover porque eles cantam em inglês, então acho que nem contaria. Mas tipo, essa versão, eu coloquei ela mais porque eu gosto do... Por necessariamente ela ser engraçada ou ser boa. Porque eu realmente gosto dessa versão, eu não sei explicar porque eu gosto dessa versão. Eu sempre gosto dessa versão. Eu gosto. É isso.
E é assim como... É seu guilty pleasure, tá ligado? Não sei se você sabe, não sei se você conhece o termo, mas
não.
Guilty pleasure, basicamente, eu vou até pesquisar que fica mais fácil de explicar.
É prazer culpado.
Não, não, isso aí é um prazer que você sente, tá ligado? É, tipo, é um algo meio contra os seus ideais,
é
mas você sente
é que,
prazer.
É que você sabe que é ruim, mas gosta de si mesmo.
É isso. Seu guilty
pleasure. Pronto, perfeito. Então. É tipo o gosto musical de Thiago inteiro, né?
Porra, Thiago, é isso aí, né?
Não, mas é tipo isso, é meio ruim. É, mas é bacana, tipo, tem um ritmo, tem uma melodia legal ali. Tipo, eu gosto dessa música. Não sei porquê, mas eu gosto. Enfim, seguindo. Bom, aqui a gente chega em um ponto importante, né?
Realmente.
Porque, bom, isso aqui a gente não tem como falar nessa versão, né? Que se chama-se Até o Céu. Da banda sertaneja, da dupla sertaneja Max e Luan. Essa versão não foi gravada.
Cara,
essa versão não foi gravada. Você não acha essa versão no Spotify?
Ainda bem.
Porém, você acha no YouTube porque os caras cantaram essa música ao vivo, né?
E cara, existe lá um... Tenho que dizer, eu fui apresentado a essa música pela pessoa mais aleatória possível. Quem me apresentou essa música foi ninguém mais, ninguém menos que o Nando Moura, em 2015.
Bom, deixa eu só... Eu também. Deixa eu só contextualizar. Eu também conheci essa música pelo Nando Moura.
Ah, tá. Achei que era lá no vídeo.
E, bom...
Que ele conversou com vocês, eu tinha pensado isso.
Bom, deixa eu só... Porque Até o Céu, de Max Luan, é uma versão sertanejo de Another Breaking the Wall, parte 2.
É, né? Isso.
E assim, é só isso, seria só isso que eu precisava dizer. Mas eu acho que a banda, eles vão além, assim, eles fizeram uma coisa que nenhum outro artista fez. Que é misturar uma letra própria com a letra original da música.
Genial.
Do nada os caras falando os cara de amor e tudo, tipo, ah, ela me... É... Eu não, te amo,
cara,
eu nem tanto aí.
Não só isso.
Don't need no education.
Eles se preocuparam tanto. Eles se preocuparam tanto com a obra original que eles chamaram um helicóptero pra ficar sobrevoando o show.
Sim. Cara, isso é não... Maxi Luan.
Cara, isso é Maxi Luan. E bom, o resultado disso foi a... belíssimo, belíssimo conteúdo lírico. Eu te amo e você nem sabe. Ei, menina,
e você
me dá um
nem
sinal.
Tanto. E você nem tanto.
Eu te amo e você nem sabe. E você nem tanto.
Vou te seguindo.
Vou te seguindo até o céu.
Aí o refrão.
Cara,
ei, menina.
Menina, me dá um sinal.
Entre um solo de sanfona, assim, com o riff de guitarra. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. É galhofa, mas é muito bom.
Ah, cara, eu não acho bom. Eu acho horrível, velho. Me perdoe.
Não, essa é ruim.
Mas é pra ser horrível. Vai ser engraçado.
Tipo, pior. Não, o pior é tipo o cara cantando em inglês. We don't need no education.
Education.
Com aquele sotaque, tipo, nada contra aí a galera de Goiás. Com aquele sotaque goiano, né? Que, bom... É o sotaque goiano. We don't need no education. Puta merda, velho. O que é isso, velho? O que... Ah, cara, tipo, toda vez que eu tô triste... Real mesmo, toda vez que eu tô triste, eu vejo essa porra aí desse Maxi Luan até o céu. Eu acabo de dar risada, cara. Cura depressão isso aqui.
Mais uma das musas que entram na lista.
Tipo, véio, eu acho que esse negócio foi... Eles... Eu tinha tanta certeza que ia dar certo, porque o negócio é bem produzido, tá ligado? Tipo, o som é bom, sabe? Tipo, os arranjos são bons músicos. Mas, gente, sem condição, cara. Sem condição. Sério,
mas não, ó, papo reto aqui pra vocês. Eu acho que, na realidade, eu já falei nisso quando a gente tava conversando no grupo sobre punk, essas coisas, tá ligado? Então, bandas de forró, tipo, os músicos são incríveis.
São bons, são bons.
Porra,
sim.
É isso. Tem um
próprio,
vídeo.
O próprio Nando Moura, que já trabalhou com isso, é um puta músico, tá ligado?
Pô, o vídeo do Aquiles Prisha com o Riquelme, porra. O clássico Riquelme da batera. Avião de forró.
Puxa, Riquelme na
mano, tipo, não, tá ligado? É isso, tá ligado? Tipo, os músicos são incríveis, tá ligado? Apesar das bandas fazer um som cringe, a rapaziada que tá por trás, porra, muito foda. Sério mesmo. Total respeito pros caras aí. Até achar som de banda de heavy metal pra pôr em banda de pagode, os caras... Sério, mano. Tipo, pra mim isso é genial. Papo reto com vocês aí. Tipo, todo respeito aí, a gente zoa aqui. Mano, falando mal, mas eu não, por mais que seja engraçado. Não, tipo, não é falando mal, mas tipo... É, tá fazendo meio que uma graça, mas tipo, porra, a rapaziada da banda de forró, tipo, o arranjo da música, de uma música original, tipo, uma música mais complicada, eles ainda tentam deixar algo mais parecido pro forró, algo mais pro lado deles, algo mais grupado, tá ligado? Fica super foda, fica super foda. O próprio Juninho Grunador fez sucesso por causa disso, ele pega um rock, bota um forrozinho, fica foda, sério mesmo. Mas enfim, continua a análise, eu só queria deixar isso
não, claro. É, não, a análise, ninguém tá fazendo análise aqui, a gente tá dissecando
não, sim, exatamente.
Mas tipo, é porque é engraçado tentar aqui especular a origem, né, quem teve a ideia, né, qual que era o intuito dessa porra aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tenho uma amiga que já morou em Goiânia, ela fala que a cena de rock lá é muito forte, porque, tipo, tem muito bad rock mesmo. E também, igualmente, a cena do sertanejo, né? Tipo, obviamente, aqui eu não preciso nem... O Rodolfo e Caio estão aí pra provar o porquê. Mas, eu imagino o empresário, tipo, porra, eu acho que dá pra juntar as duas coisas, né? Porra, será? Vamos fazer uma versão do Pink Floyd, assim. Tipo, caralho. Puta merda. Tipo, caralho, os caras fizeram isso. Tipo, eles ainda misturaram a versão brasileira.
A questão é que uma coisa, assim, que conheço certos produtores aí, eles me
olha?
Falam, sério.
Cara.
Vários, assim, vários músicos de sertanejo especificamente, A maioria é do rock, tá ligado? Eles só não investem nisso porque não dá dinheiro.
Você se lembra que teve uma treta do Luan Santana falando que o Luan Santana só ia fazer rock e que no final era bait?
Nossa, velho. Aquilo foi muito aleatório.
Aquilo ali, eu me diverti muito no Twitter naquele dia, velho. Aquilo ali foi muito bom. Porque, tipo, teve a galera que é fã do Luan Santana. Que é fã do Luan Santana, que ficou desesperada, tipo, caralho, e agora? E teve a galera do rock que falou, meu Deus, que absurdo, não, o cara não pode tocar em uma guitarra, entendeu? Tipo, é. E é engraçado, aí eu tenho que reconhecer o mérito da galera do Máximo Luan Oficial, que tem 787 inscritos, que eles deixaram os comentários abertos, né? Tipo, é uma coisa rara. A galera normalmente priva os comentários, fecha os comentários. Aqui não, aqui eles colocaram, eles se pôram a prova aqui pra galera ficar estroçando ele. Tem muita gente que conheceu por causa do Nando Moura, né? Eu, inclusive, conheci. O Nando Moura fez um vídeo antigo, tá? Nem tem de procurar. É, do...
2015, enfim, eu acho, sei lá.
2015, é.
Nando falando Moura sobre, opina falando sobre os remasterizados.
Rapaz! É um bom nome, inclusive, pra gente vir a chamar.
Adolescentezinhos despreparados. E que fazem escárnio do rock. Eu não entendi nada de música. Porque eles estão afundados no marxismo cultural.
É. Enfim, e é isso. As minhas três músicas que eu trouxe, minhas três pérolas, obras-primas indispensáveis que eu trouxe aqui para este podcast. Agora eu quero ver de Arthur.
Pois é, né, galera? Vocês imaginaram assim, poxa... Um podcast de músicas gringas com versões brasileiras. Não tem como esse retardado, esse fanático maluco colocar The Police no meio. Não tem como. Achou errado, otário. Tem The Police, sim. Claro que tem The Police.
Mario.
É, abrindo a lista com um clássico do grande Léo Jaime. Um grande ator, um grande cantor. É, o cara é muito carismático também, muito engraçado. Quer dizer, o Léo Jaime, pô, ele
grande
é...
Grande sósia do Pazuello também.
Grande sósia do Pazuello, boa observação. Léo Jaime, ele, na verdade, é o Fiuk dos anos 80. Ele era ator e cantor e não era bom em nenhum dos dois. A diferença é que o Léo Jaime tem carisma, diferente do Fiuk feminista. Enfim, o Léo Jaime, lá nos anos 80, ele lançou a música Solange, que é uma versão da música... So Lonely, do The Police.
Cara,
eu já penso tudo que ele já...
Aí eu lembro que eu comentei no grupo, né? Só que, tipo, eu não tinha me tocado que era uma versão, tá ligado? Eu achei que ele tinha copiado só o refrão mesmo.
Não, ele foi uma versão inteira de Solange. Eu separei aqui um pedacinho da letra e você já entende aqui como é profunda essa poesia. Eu tinha tanto pra dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento escrever, seu nome vem me interromper. Eu tento me esparramar e você tenta me esconder. Eu já não posso mais cantar. Meus dentes rangem por você. Solange, Solange.
Mental. Engraçado que ele contando. Ele cantando, eu não ouvi Solange, eu ouvi Solange. Porque ele canta meio fechado, assim. Não sei se foi com vocês.
Eu acho que a letra com vocês, é meio nada a ver, meio tosco. Acho que ele falou, quer saber de uma? Eu gosto.
A letra é muito melhor do que a do The Police.
Eu
acho engraçado ele no filme Rock Estrela. Parece ele. Não, ele contou se a música fosse dele mesmo, tá ligado?
Sim, sim. Não, e o melhor de tudo aqui, que essa não é nem a melhor versão adaptada de... Uma música gringa feita pelo Léo Jaime. A melhor é Sônia. Todo mundo sabe disso. E vocês conhecem essa música?
Essa eu não conheço, não.
Não.
Solange eu conheci no não início desse Sônia. Podcast, vai te falar.
Não amo.
Mas enfim, Sônia. Sônia é uma música muito escrota. Eu não coloquei aqui por respeito aos nossos ouvintes, que eles não querem ouvir putaria, não querem ouvir esse tipo de palhaçada, essa falta de respeito. Mas é muito engraçado, não vou negar. É muito boa. Eu recomendo vocês ouvirem.
Qual é o nome da música? Sônia?
Sônia, Léo Jaime. Que é uma versão da música Sunny, do Stevie Wonder. Fica aí a menção à Sônia, do Léo Jaime. Sônia. Mas a principal é Solange.
Ah, mas
Solange
mas falando de, tipo, Solange deve ser o tipo caso. Tipo, porra, a música tá fazendo sucesso. Sei lá, vamos gravar pra ver se vai, tá ligado? Pegar uma carona no trem. Não foi.
Não, porque assim, Léo Jaime, ele tinha lançado muito tempo depois que Solange tinha estreado pra ele. Deixa eu ver aqui a data de lançamento.
Ah, é 2004, ai, verdade.
Não, aqui é 85. Léo Jaime lançou Solange em 85. O The Police acabou em 84.
Graças a Deus.
Aí, ó.
Ainda bem.
Aí, ó, Léo Jaime é o
The Police 3.0. Você é o maior fã incubado de The Police depois de mim nesse podcast.
Eu nunca fui incubado, você sabe disso.
É, é verdade, ai, né? Pois é, então não tem porquê.
É, então tô zoando, filho da puta, cala a boca.
Ah, quem não aceita o crítico é o Dr. Xing.
Você é um covarde, isso sim. Mas enfim, cara, Solange é incrível. Solange, sei lá. Mas incrível. Foi, porra, eu escutei isso. Inclusive foi o Arthur que me recomendou no início desse podcast pra escutar essa porra, velho. Ai, muito bom, muito foda, muito foda. É a música I So Lonely mil vezes melhor, o Léo Jaime chato pra caralho. Inclusive o Léo Jaime tá em várias malhações aí, eu juro pra você. Que, sei lá, qualquer malhação que eu vejo, pelo menos o a propaganda passando assim, tem um Léo Jaime. E ele sempre é um tiozão.
Léo Jaime é sempre o tiozão carismático.
Isso, o tiozão carismático, que é o que bota Sultans of Swing no churrasco. Léo Jaime jovem.
É, eu quando fui idoso.
Ah, não, Léo Jaime quando era novo, ele era bonito. Eu nunca tinha visto ele, realmente.
Era um galãozinho.
Agora ele tá horroroso.
É. Hoje tá. Ele é o Jair Pazuello.
É, hoje ele é o Jair Pazuello.
Padrão da moda, ok. Passa pra próxima música.
Pois é.
Após ser cancelado. Não, aí eu pesquiso. Não, rapidinho, peraí, isso aqui é utilidade pública. Eu pesquiso Léo Jaime no Google, aí vem aqui. Após ser cancelada, Kefra vira par romântico com Léo Jaime.
É, mentira, não é possível.
Tô tá vendo, aqui, meu tipo... Deus, apareceu aqui também.
Que porra é essa, velho?
Léo Jaime que tem idade pra ser pai dela.
Mandei no grupo aí, ó. Enfim.
Tá cheio.
Continua.
Léo Jaime parecia muito Charles Leclerc quando era jovem. Voltando aqui. É, a segunda música que eu trago aqui é. Essa é boa. Essa não tem piada, não tem. Não tem, sei lá, galhofada. É, Batendo na Porta do Céu, que é do Zé Ramalho, uma adaptação de Knocking on Heaven's Door. É uma música clara. Acho que o segundo maior hit do Bob Dylan. Só perde pra Like a Rolling Stone. E é uma música que o que ele fez basicamente foi traduzir a letra. Não tem nada de errado. O Zé Ramalho é um grande compositor.
É o típico caso do cara que gosta da música que ele tá fazendo, ele se dá o trabalho de...
Traduzir,
tá ligado?
É, ele...
Na verdade, nem...
Deu uma certa popularizada também, né, no Bob Dylan, pra quem não conhecia ele, isso, né? Que eu acho difícil, mas ainda tem gente que não conhece, né?
Não, mano, conhecer a fundo assim, tá ligado? Eu juro pra
isso.
Eu só escutei um álbum do Bob Dylan porque eu entrei no podcast. Porque, tipo, eu só conhecia músicas avulsas dele, tá ligado?
É, mas já vale.
Nada contra aí quem gosta, mas enfim, não é meu estilo, você sabe disso, né? Mas não tem muito o que falar, pô. Zé Ramalho é foda. Tem um show da Sepultura que eu acho incrível.
Nossa, Zé Ramalho e Sepultura foi bom demais. Eu assisti
é muito Rock foda. Rio é 2000, muito
foda. Rock in Rio 2017, se eu não me engano, né?
Por aí, velho, eu não lembro também. Cara, genial, Zé Ramalho.
Era mistério.
Cara, a voz, essa voz dele é muito foda, velho. Eu acho, Zé
Ramalho. Zé Ramalho é de fato o Bob Dylan brasileiro. Tem que porra de...
Bate, bate, bate na porta do céu. Tipo,
cara, o álbum dele... É muito foda.
O álbum dele cantando Bob Dylan é muito bom. Recomendo. Zé Ramalho canta Bob Dylan, nome. Muito bom.
Exatamente.
Os tempos...
A diferença entre Zé Ramalho e Bob Dylan é que a voz do Zé Ramalho é bonita.
É, e the times they are changing virou tá tudo mudando.
Isso.
Ele só traduziu.
É, isso como eu falei.
Ele só traduziu, tá ligado?
O Léo Jaime é boa, não tem nem muito o que comentar, porque não tem galhofada, não tem patifaria.
Ele só traduziu e acabou. Mas é isso, exatamente. Zé Ramalho, queremos sim.
É.
Queremos sim.
E pra... Cara, pra encerrar com chave de ouro aqui, a maior galhofada... Puta merda, isso aqui vai ser bom demais. Thiago, por favor.
Bora começar aqui, né, honrando aqui o meu Pará, meus conterrâneos aqui da banda Quero Mais. E, cara, eu acho impressionante. Qual é o tesão que essa galera tem em fazer versão do Pink Floyd? Porque a banda Quero Mais fez Ciclone, que é uma versão do Wish You Were Here. E, assim, não muda muita coisa não, viu? Quer dizer, até muda. É, enquanto o Wish You Were Here fala de perda, isso aqui fala de desejo. Então...
Porra! Ah, ó, gostei, hein?
Até que muda algumas coisas. E mais um caso aqui, que do nada eles começam a colocar o logotipo dos artistas no meio da música. Tipo assim, tá tocando, né? Tipo, Ciclone, toca pra mim o furacão do som. Aí começa. DJs Edilson e Edielson são os melhores DJs. Bom, merchandise aí no canal. Cara, eu adoro esse tipo de música, assim. Eu sou muito raizado com isso. Porque eu moro em Belém. Então, cara, esse tipo de música, assim, me lembra, sei lá, os rolês que eu dava com os meus tios na praia, tá ligado? Eles colocavam esse tipo de coisa pra tocar e, pô, é muito bom, tá ligado?
Tipo, e no vídeo lá, né, Banda Quero Mais Ciclone, tem a Praça do Relógio, que deve ser a praça onde você... Aí a grid fãs do Arctic Monkeys que
ficam bebendo vinho. Não, ninguém vai lá. Ninguém vai lá, que é muito
perigoso. Ah, é? Ah, é? Porra, sabia não. Praça da Batista Campos. Fica aí a dica de turismo, você que foi em Belém, não vá na Praça do Relógio,
alô, porque é perigoso. Alô, prefeito de Belém. Alô, prefeito de Belém. Bota iluminação aí na Praça
Denúncia
do Relógio, pelo
amor de Deus. Ao vivo no remasterizado.
Cara, mas assim, essa Praça do Relógio é icônica, velho. A Maiara e Maraíza já tocaram lá, se eu não me engano. Fizeram um álbum. Ah,
então...
Nossa, uau.
Mas se você quiser me conhecer, se você quiser me ver agredindo indies... Você vai na Praça da Batista Campos no sábado, assim, de noite. Aí
irei.
A gente faz uma foto lá. A gente
irei. Todo mundo colado lá.
Todo mundo cola. Peraí, lá.
Mas essa, tipo, assim, é ruim. Mas eu gosto, me julgue. Essa música é de fato ruim. Ah, não, tipo, essa, porque essa é da sua fé e tal. Tipo,
essa eu não consigo engolir.
Ah, cara, eu acho muito bizarro a letra, velho. Sério, tipo, que, sei lá, tipo... O que é o furacão do som, velho? Hoje eu vou curtir Ciclone Toca Pra Mim. Sei lá, tipo, tem que você percebe que o cara, ele toca o riff errado. Eu não sei se ele tocou errado, né? Mas,
sim.
Ele toca errado. Não sei se foi intencional, assim, simplificando. Mas ele tocou errado, né? Não é por nada,
acho,
não.
Eu acho que ele queria fugir dos direitos autorais, tá ligado?
É, aí, uma pode mexida ser.
Lá.
É. Por aí.
E, cara, pra encerrar... bora terminar de jeito mais boomer possível.
É isso aí.
Assim, qual é a banda de rock mais boomer possível? Scorpions. E você junta isso com Calcinha Preta. Qual é o resultado? Uma sofrência muito boa.
A fórmula do sucesso.
A fórmula do sucesso.
Uma verdadeira sofrência de clássico. Estou falando de O Navio e o Mar, do Calcinha Preta. Que é uma versão de Send Me an Angel, do Scorpions, tá ligado? Cara, essa aqui eu vou botar a mão no fogo, eu adoro. Tanto pela
eu
letra quanto tudo, eu adoro essa música.
Eu prefiro essa versão do que a do Scorpions, cara. Eu nunca escutei tanto Send Me an Angel assim, mas eu, a versão do Calcinha Preta eu já escutei muito mais. Porque Calcinha Preta é isso, tá ligado? E sei cara, lá, eu só. Ah, vai. Não, vai.
Não, eu ia comentar sobre também o clipe da música. Porque tem um barco lá, tipo, o que um barco, tipo. Com, véi, tipo, um barco em CGI todo cagado, tá ligado? Tipo, sei lá.
Incrível, né? Zoar. É Calcinha Preta.
Diz é basicamente... isso, Calcinha. Na verdade, são vários barcos, são vários vídeos. Eles devem ter pesquisado na época, né? Sei lá, 2012. Barco no YouTube.
Acho que é mais antigo que isso.
Baixado, sabe? Eu tipo, não sei. No Vireo, baixado. No Vimeo.
Cara, assim, o Scorpions também é uma banda que tem muita versão aqui no Brasil, tá ligado?
Ah, é total. Tem versão de daquela lá do Muro. Esqueci o nome dessa música. Qual que é o nome da música do Muro, gente?
Wind of Change.
Wind of Change, é. Wind of Change.
Mas por que a música do Moro?
Porque ela fala do Moro. É do Moro em Berlim, pô.
O Moro.
Ah, tá. Eu vi Moro, velho.
É o Muro de Coité agora. O Muro da casa de Arthur em Coité.
Não, Moro. Pô, falando Moro, de Sérgio Moro.
Ah, Moro, tá. Moro.
Eu imaginei que era ele.
Presidente do Brasil 2022 aí.
Eu amém.
Sérgio Moro.
Aí, ó. Tô
certeza. Eu escolhi o entrevista. Danilo de
cara, Chico. Mas é isso, mano. Calcinha Preta é Calcinha Preta. Black Pants is the Black Pants.
Tipo assim, o instrumental não é ruim.
Não, até e porque tipo... é a mesma coisa do...
É.
Só acrescenta o meio que um... Né, acho que é um synth, eu não sei o que é aquilo.
É, e tipo, é aquele tipo... É a melodia que se qualquer coisa que você coloque fica boa, tá ligado? Então, tipo...
É, tem um sentimentalismo legal, assim.
Ah, então não tem muito o que... Não tem muito o que fazer. Ah, mas é boa, tipo, é galhofada pra caralho. Mas é legal. É legal.
É legal. Mas, eu gosto. Acabou?
Acabou, mas suas honrosas, meus senhores?
Eu tenho, é uma
eu
do...
Eu também tenho, tá? Depois.
Uma da já da... Sei lá, não tem nem graça falar de Calcinha Preta, mas aqui, mas enfim. Calcinha Preta fez a versão de Angra, Bleeding Heart, que eu não lembro o nome da música original, mas enfim. O vocalista na época do Calcinha Preta e o Edu Falaschi cantaram juntos, assim, do nada, tá ligado? Sei lá, vou mandar o link pra vocês no grupo depois. Mas, cara, sensacional. É muito bom. Eu recomendo vocês assistirem depois. Mas é isso. É, Calcinha Preta, Bleeding Heart, que eu não lembro o nome da música direitinho. Mas é muito foda.
Eu quero falar aqui sobre as músicas do Conjunto Alma Gaúcha. Pesquisa aí no YouTube Conjunto Alma Gaúcha, que vocês vão cair assim num universo novo de Pink Floyd com música gaúcha. E porra, é muito bom, velho.
Pronto, aproveitando aí, você falou do conjunto, eu quero falar de outro conjunto que fazem músicas incríveis, assim. O pessoal lança uma música, né? Não é só em inglês, basicamente. Música em português, na maioria, mas, enfim, o grupo La Fúria, da cidade de Salvador, que representa aí o nosso pagodão. Qualquer música, um hit, e os caras fazem o nome dele, senta aqui, kika aqui, pronto. Isso é La Fúria, genial.
Inclusive, eles fizeram uma versão da versão brasileira de Shallon, não é?
É
senta,
isso.
Afinal sim. Rolou o senta no Shallon, não.
Diga
Shallon,
o que não, te não, fez, não. Senti saudade.
Juntos.
Pinar o rabetão.
apenas. La Fúria apenas.
Isto
é La Fúria.
É, e assim, puta, eu ia botar, mas eu tirei porque eu queria botar a Galhofa. Titãs tem duas músicas, Marvin, que é uma versão brasileira de Pets. Muita gente não sabe disso, pensa que Marvin é uma música dos Titãs, não é. Uma música chamada Pets. E também tem a Yoshi mais clássica, a galera deve ter. Até porque rolou esse crossover, né? Que é Querem Meu Sangue. Que eles pegaram The Hard Day Come, do Jimmy Cliff. E os dois chegaram a tocar juntos no acústico do acústico MTV dos Titãs. A mesma música, né? Bom, a outra que eu queria falar... E essa aqui eu acho uma música sensacional, que é Voo de Táxi, cara. Voo de Táxi da Angélica é uma música, é uma cópia de uma música brasileira, de uma música italiana chamada Joy de Taxi. Joy le Taxi, não sei falar. E eu falo porque eu cresci ouvindo Angélica, então, tipo. É, tá aí.
Ah, eu lembrei de uma versão que o Traje a Rigor fez naquele acústico da música do The Who, I Can't Explain, que virou Eu Não Sei.
Verdade, boa.
Eu tenho uma menção honrosa muito boa também. Rapidinho. Tem uma menção honrosa muito boa aqui, que é Mariana, do Black Style. Black Style, que também era um grande ícone do pagodão baiano. Exatamente. Mariana, que é uma versão adaptada de Making Love I Want Nothing At All, do Air Supply. Aí vai de Making Love I Want Nothing At All. É Mariana, eu te amo.
Muito bom, velho. Bom, e pra complementar, cara, não tem como não falar, não ter falado de Festa no AP do Latino, né? Que bom.
Não,
é só, falar, só própria... Festa no AP, né?
É, não, tem a música lá original, que é, tipo, na verdade dá pra falar a discografia do Latino todo aqui, né? Vamos roubar a piadinha velha de sempre que o Latino rouba a música.
Nossa, Dança com Duro não. Também.
Dança com Duro não é a música dele, tá ali.
Cara, eu tenho um trauma dessa música, porque lá em 2012 eu fiquei de castigo por causa dela.
Por quê?
É porque naquela época, eu tinha 10 anos de idade, né? Eu ganhei meu primeiro celular. Essa música tava estourada, né? Aí, pô, eu queria estar na moda também. Aí me passaram por Bluetooth essa música e eu ficava ouvindo, né? Só que eu não sabia o que era cu naquela época. Aí eu ficava ouvindo isso aí, meu pai ouviu o que eu tava ouvindo. Aí ficou puto comigo, tá ligado? Me tirou o celular e mandou apagar essa música.
E outra coisa, é essa aqui ninguém
sei
sabe.
Como é isso?
Que Latino fez uma música chamada Despedida de Solteiro, que é uma versão brasileira da única música boa de K-pop que existe, que é Gangnam Style. E bom. A letra dessa música é uma coisa assim à parte, né? Da despedida de solteiro. Eu vou gozar a vida toda hoje em 24 horas. O mulherio já sabe que essa noite é toda nossa. Caçar e ser caçado na balada só gostosa. DJ Turbinho Sum, que o LP já tá na roda. Sensacional.
Apenas Latino.
Poético.
Apenas. This is Latino.
Isso é literalmente qualquer letra do Motley Crue, tá ligado?
É.
Ele fala de reto aí.
É, enfim. É. Mais alguma? Wakeman, mais alguma?
Não.
Estamos kits, né? Ok, quem é que quer encerrar o podcast hoje? Nunca mais encerrei, eu encerro. Então é isso, bem, músicas, né? Músicas brasileiras. Não vou encerrar mais.
Foi mal.
Não vou encerrar mais.
Enfim, galera, esse foi o episódio de hoje. Músicas brasileiras. maneira com versões gringas assim, enfim, você já entendeu, a gente já falou disso no meio do podcast, porra. Mas vai. Muito obrigado por escutar a gente até o fim, você que aguentou aí todas as belíssimas composições assim por nossos artistas brasileiros. Sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Twitter, sigam a gente no Instagram, sigam a gente nos nossos perfis pessoais, que tem muita coisa bosta lá. Mas enfim, dá pra dar risada ou não. Enfim, valeu aí. Escutem a gente sempre. Até semana que vem. Toda segunda, episódio novo. Tamo junto.
Valeu, família! Party!